O tema, como eu disse, se chama Empreendedores do Reino. Repita assim comigo: Empreendedores do Reino. Quando você escuta a palavra empreendedor, o que que vem na sua cabeça? Em geral, vem abrir um negócio, cuidar de um negócio próprio, abrir uma empresa, tocar uma empresa. Só que o significado dessa palavra, no original, de como ela foi criada, o significado da palavra empreender ou empreendedor significa capturar ou segurar e levar diante de si. Então, empreender é você capturar algo, segurar algo e levar isso para diante de si. Já o significado no dicionário vai dizer que empreender significa colocar em execução algo difícil, ou executar uma tarefa, ou até mesmo fazer algo ou alguma coisa. O significado dessa palavra no original fala a respeito de capturarmos algo, segurarmos algo e levarmos isso diante de nós. Como o tema dessa palavra é empreendedores do reino, eu não vou falar a respeito de você apenas empreender para a tua própria vida ou para os seus negócios. Mas existe algo ou um empreendimento que pode ser o da tua própria vida, que pode ser atrelado com os negócios do reino para que você leve adiante. E eu acredito que todos nós temos algo para empreender para o reino de Deus. Todos nós temos algo para segurar, para capturar e para levar adiante de nós. E nós precisamos capturar esse algo do céu. A Bíblia fala que Jesus derramou sobre nós as bênçãos celestiais. Existem bênçãos celestiais para serem acessadas. E quando nós capturamos dessas bênçãos, seguramos dessas bênçãos, nós levamos adiante, nós levamos e fazemos com que outras vidas sejam tocadas através daquilo que nós capturamos do céu. Empreender para o reino é diferente de você empreender para a tua vida própria. Porque você pode empreender dentro de um negócio visando uma melhora da tua casa, da tua família, mas também você pode empreender visando a melhora de alguém, por exemplo. A grande verdade é que os grandes empreendedores e, em suma, a maior parte deles, fala que empreender é você ter uma resposta ou uma solução para um problema de alguém. Por exemplo, quando alguém precisa muito de um aplicativo específico para tal coisa, e você cria aquele aplicativo, você resolve o problema daquela pessoa, e aquela pessoa te paga por isso. Empreender é resolver, segundo ali os empresários, empreendedores de conhecimento que vivem ministrando sobre isso, eles falam que empreender é você ter uma solução para um problema de alguém. Agora, o Senhor, Ele coloca coisas em nós, Ele coloca coisas específicas diante de nós, e quando nós começamos a capturar as coisas do céu e começamos a tomar posse das bênçãos nas regiões celestiais, aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas, nós começamos a ter um entendimento que aquilo que Ele nos dá não é apenas para nossas vidas, mas precisa ser derramado sobre a vida de alguém, precisa resolver o problema de alguém e precisa abençoar a vida de alguém. Quem está comigo, diga amém. Neemias foi um grande empreendedor do reino. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 4, abre lá comigo por favor, ou acompanhe no telão. Olha, vocês estão rápidos hoje, hein? Neemias 1, verso 1 ao 4. Quem que está no data show hoje? A Milena? Glória a Deus, hein? Falei na quinta-feira que a gente faz milagre nessa comunicação, que a gente tem um computador positivo ali, né? Que é um computador que às vezes trava. Olha os caras da comunicação, tudo dando risada. Então, se você de repente tem um computador, um desktop que está usado, e de repente você queira trazer para a igreja, para abençoar a igreja, em bom estado, ou que possa ser melhorado, traga, que a gente vai utilizar esse, porque o nosso já está pedindo socorro. Quando trava aqui o versículo, é porque o computador está ali naquele processo, ele já está na memória máxima, ele já não consegue mais atingir. Eu até estranhei hoje, nossa, ele tá ungido o computador hoje, né? Neemias 1, verso 1. Eu não posso passar perto da comunicação que eles me pedem o computador. Eu falei, calma, a gente vai conseguir. Vamos lá. Neemias 1, verso 1, do 1 ao 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, um belo nome você colocar no seu filho, olha que legal. No ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aí. Neemias recebe algumas notícias dos seus irmãos e de pessoas que estavam passando por Jerusalém, que trouxeram notícias daqueles que não foram levados para o cativeiro na Babilônia e que tiveram ali permanecido em Jerusalém. Eles estavam vivendo em grande pobreza, em grande miséria, os muros estavam quebrados, as portas foram queimadas. E quando Neemias escuta isso, gerou um grande sentimento de tristeza nele. A Bíblia fala no verso 4 que ele ouviu essas notícias, ele se assenta, chora, lamenta por alguns dias e depois começa a jejuar e orar perante o Deus dos céus. A continuação desse texto, Neemias continua, ele começa a orar a Deus a respeito daquilo que estava acontecendo com o seu povo. E depois, no capítulo de número 2, Neemias ele tem um momento em que ele se encontra com o rei Artaxerxes, que ele era copeiro do rei, ou seja, ele era encarregado de comer das comidas do rei, tomar o vinho que o rei ia tomar antes do rei colocar em sua boca, porque se houvesse algum veneno, quem morreria era ele, não o rei. Ou seja, ele era um experimentador de comidas e bebidas para ver se não tinha nenhum chumbinho ali dentro. E aí ele vai, experimenta, e sempre quando ele se colocava diante do rei, ele estava com um semblante feliz, ele estava alegre, ele estava ali sempre disposto a servir o rei Artaxerxes. Mas no momento em que ele chega no capítulo 2 diante do rei, ele estava com um semblante triste, cabisbaixo. E no capítulo de número 2, o rei pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Por que você está triste desse jeito? Você não está doente? E Neemias abre o coração para o rei e fala: como eu não ficaria doente, ou melhor, perdão, como eu não ficaria triste, sabendo que o meu povo, a casa dos meus pais está vivendo um período de vexame, um período de destruição, como eu não ficaria triste? A partir desse momento, algo sobrenatural começa a acontecer na vida de Neemias. Porque no momento em que ele compartilha algo com o rei o libera para que ele pudesse ser um empreendedor e um reconstrutor dos muros de Jerusalém. Lá no capítulo número 2, verso 16, por favor, até o 20, diz assim: depois que ele conversa com o rei e recebe ali cartas que ele pediu para que ele pudesse adentrar nos lugares específicos, nas florestas específicas, e depois que ele consegue ali a bênção do rei para até mesmo conseguir material, madeira, para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir ali a glória de Israel, ele vai, pega o seu cavalinho, pega o seu jumentinho, sai ali com a liberação e com a bênção do rei Artaxerxes. E nesse momento é onde ele começa a olhar para o território e começa a ver o que estava acontecendo ao seu redor. E ele foi sozinho, sem ter falado nada para ninguém, sem ter comentado nada com nenhuma pessoa, sem ter compartilhado o seu sonho com ninguém. E Deus colocou algo dentro dele que ele precisava colocar para fora. Deus colocou algo dentro dele, Deus começou a empreender algo dentro dele, Deus deu uma bênção para ele, ou seja, um motivo específico para que ele se movesse, que era abençoar o teu povo e Israel. E ele faz isso, captura isso dentro do teu coração, coloca como um selo dentro do teu coração e vai adiante para colocar esse plano em prática. O verso fala assim, 16: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, que significa vexame. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aí. Ou seja, amados, Deus coloca algo no coração de Neemias. No primeiro momento ele não compartilha com ninguém. Ele vai sozinho até Jerusalém e depois fala com o povo, e o povo se dispôs a fazer parte do projeto, do empreendimento que Deus havia colocado no seu coração, que era a restauração dos muros de Jerusalém. Só que todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo para Deus, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, sempre vai ter alguém, fala para ela, para atacar areia nos sonhos de Deus. Sempre quando nós queremos empreender algo para o reino, vai ter pessoas que vai vir tentar jogar terra, tacar areia e dizer para você que você não é capaz, ou até mesmo dizer para você que isso não é de Deus, ou que você está maluco, ou que você virou a cabeça. No caso de Neemias, foi esses três homens, volta lá por favor o verso 19, Sambalate, Tobias e Gesem. Todo empreendedor do reino vai ter que enfrentar um Sambalate, um Tobias e um Gesem, que são pessoas levantadas para atacar areia e terra nos nossos sonhos e nos projetos que Deus coloca em nosso coração. E você e eu não podemos deixar nos levar por esses tipos de pessoas que são influenciadas pelas trevas, a fim de fazer com que o projeto original de Deus morra em nosso coração. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Se Deus colocou algo no teu coração, e se Deus te deu um empreendimento para a glória dele, no final você vai entender sobre isso. Se Deus colocou um projeto sobre o teu coração, ele precisa que você se mova em disposição, como Neemias se moveu. Neemias não contou para ninguém, parecia uma loucura, um só homem sozinho se colocar diante de um povo para trazer uma restauração sobre uma terra, sobre uma cidade que estava completamente destruída depois do cativeiro da Babilônia e por tudo aquilo que Nabucodonosor havia feito em Israel. E o grande detalhe, muitas vezes a gente espera que outras pessoas que têm talvez mais know-how do que nós, mais conhecimento do que nós, pessoas que têm mais autoridade do que nós, seja espiritual, eclesiástica, ou até mesmo no lugar onde a gente está inserido, o nosso chefe, nosso supervisor, o nosso líder, a gente espera que essas pessoas façam aquilo que Deus colocou no nosso coração. Só que o grande detalhe é que Neemias não era nem profeta e nem sacerdote, Neemias era um copeiro do rei. Neemias era um funcionário de uma casa real. Então Deus não usou um profeta para restaurar os muros. E Deus não usou um sacerdote, como rotineiramente Deus costumava usar quando queria restaurar algo. Quando Deus quis restaurar a parte espiritual de Jerusalém, Deus usou Zorobabel e Esdras, que foram os precursores que voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas quando Deus quis restaurar os muros, Deus usou um copeiro, um trabalhador comum. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Mas algo que ele viu no coração de Neemias mexeu com o coração de Deus. O que Deus viu no coração de Neemias fez com que o seu coração se movesse em favor dele. No verso 4, lá de Neemias 1, a Bíblia fala que Neemias orou, chorou, lamentou e jejuou. Muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente sobre aquilo que a gente pode fazer para Ele, mas a gente não faz nenhuma das quatro coisas que Neemias fez. A gente não ora, não jejua, não chora e nem quer ser uma resposta para aquela situação, porque a lamentação de Neemias não foi uma murmuração, foi uma reclamação diante de Deus, ou melhor, ele se colocou diante de Deus porque ele estava indignado com aquela situação e ele queria que aquilo fosse mudado. Quando Deus coloca algo no teu coração, Ele vai ter que gerar também dentro de você um sentimento de indignação para você mudar aquela história, para você mudar aquele parâmetro, para você mudar aquela situação. Tem pessoas que são revoltadas ou indignadas por algo que está acontecendo, mas não movem uma palha para mudar aquela situação. A gente tem a opção de ser alguém que sempre vai tacar pedra, ou toma a posição de Sambalate, Gesem, como é que é o nome dos Tobias e Gesem, ou a gente pode tomar a posição de Neemias, que não tinha nada ao seu favor, mas se colocou em disposição para restaurar a história da terra dos seus pais, a sua terra. Um homem e uma mulher que deseja empreender para o reino de Deus e que deseja captar algo do céu e levar adiante, é importante você entender esse significado, que é o que Deus deseja que seja gerado em nós hoje, que eu e você captemos algo da parte do céu e levemos adiante. Se Deus tem algo, e eu sei que Ele tem algo para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, é importante a gente conhecer o coração do Senhor e saber exatamente, ou pelo menos ter ali sinais daquilo que Deus espera que nós façamos para a glória dEle, amém, amados? Porque nós temos a opção de sermos apenas empreendedores que investem para si próprio, em suas vidas, ou nós temos a opção de capturar algo do céu e manifestar a glória de Deus na terra, de capturar algo do céu e de manifestar a bênção de Deus sobre a vida de outras pessoas. E Davi é um homem que nos ensina isso. Davi é um homem que não construiu algo para si, mas construiu algo para o povo. Neemias não voltou para reconstruir os muros para ele, porque ele nem em Jerusalém estava. Ele volta para reconstruir os muros para o seu povo. Então, quando Deus começa a mudar o seu coração em referente aos empreendimentos do reino, a sua oração começa a mudar, porque você deixa de orar por você e você começa a fazer com que a sua oração seja uma resposta para as pessoas. Você deixa de orar apenas pela tua vida e você começa a orar pela vida das pessoas. E quando esse entendimento vem sobre o teu espírito, é porque Deus está mudando uma chave dentro de você. É porque Deus está virando ali um novo tempo dentro da tua vida, que você está começando a pensar mais no próximo do que você em mesmo. E se isso começou a acontecer na tua vida, é porque você começou a entender mais um pouco do reino de Deus. E quando isso acontece em nós, quando essa chave é virada dentro de nós, o sentimento de insatisfação por uma causa ou por uma situação começa a mover a nossa oração em Deus. Nós já não ficamos mais olhando pensando, puxa, caramba, não tenho recurso para fazer isso, nossa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ferramenta, ou a situação que eu estou aqui, ou esse Brasil não vai para frente, ou a situação desse governo, ou é isso, ou é aquilo outro. Não, a gente se coloca como alguém que vai ser uma resposta em meio ao contexto que a gente está inserido. É isso que Deus faz com empreendedores do reino. É isso que Deus faz com quem deseja empreender para o reino. Estou quase falando faz. Isso que Deus faz com quem deseja empreender para o reino dele. Ele começa a mudar uma circunstância dentro do teu coração e começa a gerar esse sentimento de indignação, não para que você seja alguém para apontar o dedo às falhas ou aos defeitos das pessoas ou até mesmo onde você está inserido. Você se coloca como alguém que precisa e deseja ser um transformador de uma geração. Vocês estão aí, amém, igreja? Primeiro Crônicas, capítulo 22, verso do 1 ao 5, diz assim. Primeiro Crônicas 22, do 1 ao 5, diz assim: disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para os que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tiros atraziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de ser edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes de sua morte. Davi, mesmo sabendo que ele não poderia construir um templo para Deus ou uma casa para Deus, Davi teve um sentimento de indignação dentro dele. Quando ele estava no palácio, olhou ele morando num palácio em Sião, e ele olha para a vida dele, olha para o tabernáculo, ele vê Deus morando numa tenda, ele fala: peraí, está errado. A Arca da Aliança numa tenda ou uma tendinha improvisada, ele disse: não, o tabernáculo precisa ser algo magnificente, precisa ser algo grande, precisa ser algo poderoso, precisa ser algo que Deus mereça, e eu quero fazer algo poderoso para a glória de Deus. E Davi começa a se mover em torno disso. E Davi vai atrás de pessoas, de nações que trouxeram ouro, que trouxeram mármore, que trouxeram bronze, prata, ferros, madeira para a construção do tabernáculo e do templo. E ele coloca tudo isso diante de Salomão. Mas enquanto Salomão não estava preparado para construir o templo, Davi disse: eu vou providenciar tudo. E ele fez tudo em abundância. Davi não apenas compra o terreno para ser construído o templo, Davi prepara tudo para que o tabernáculo ou para que o templo fosse construído, porque Davi foi movido com o empreendimento do reino de Deus. Davi foi movido com um projeto dos céus, e Deus deseja levantar para esse tempo pessoas que estejam com um desejo latente no seu coração, ou que pessoas que estejam disponíveis não apenas buscar bênçãos materiais para que possam abençoar as suas vidas, as suas casas e as suas famílias, mas Deus deseja encontrar pessoas que estejam disponíveis em captar as bênçãos do céu para serem derramadas sobre a vida de outras pessoas, a não ser a tua casa. Pessoas que você talvez nem conheça. Deus deseja te dar projetos, Deus deseja te dar sonhos, Deus deseja te dar uma missão e uma visão específica para que você se torne um abençoador da tua geração. A gente olha para a história dos grandes avivalistas e dos grandes homens de Deus, e muitas vezes falamos: glória a Deus pelo que eles fez. Mas nós temos também disposição. Se nós tivermos disposição, Deus também pode fazer algo através de nós. Deus pode fazer com que as nossas vidas sejam instrumentos eficazes para que a glória de Deus seja estabelecida na terra através de sonhos e projetos que Ele colocou dentro de nós. Amém, amados? Então Deus quer gerar em você nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer gerar em você nessa noite empreendimentos para o reino dEle, para que você seja uma resposta e que você capture algo e leve adiante de si. Porque nós falamos muito a respeito de uma bênção que venha para a nossa vida, e não há nada demais disso. Deus está sempre disponível para nos abençoar. Deus ama abençoar os seus filhos. Quando um filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede peixe, o pai não entrega uma serpente. Deus está sempre disponível a abençoar os seus filhos. Mas Deus também deseja encontrar aqueles que vão ser homens e mulheres que vão estar revoltados com a situação atual, mas que vão se colocar disponíveis para eles serem a mudança daquilo que lhes incomoda. Deus quer gerar em você uma insatisfação sobre algo que você está vendo que não está mudando, mas para que você seja o transformador desse ambiente e para que você seja o empreendedor do reino naquilo que lhe tem incomodado. Você pode ver uma teia de aranha na igreja e passar aqui 10 anos na igreja reclamando da teia de aranha que ninguém tirou. Ou você pode ir até a cozinha, pegar uma vassoura, pegar um rodo, juntar um no outro se não der a altura, e ir lá e tirar a teia de aranha da igreja. Quem nós seremos? Um incomodado ou um acomodado? Alguém que vai entrar para dentro de um lugar, ou para dentro de um ambiente, ou até mesmo no lugar onde nós estamos inseridos, e vamos ser um acomodado com a situação, ou vamos ser um transformador da situação? Neemias não ficou acomodado com a situação. Ele podia ter muito bem dito: puxa, realmente a terra do meu pai está toda destruída, a casa, o Israel, os muros estão todos quebrados, mas não tem problema, eu estou com o meu emprego garantido aqui, eu tenho estabilidade no meu emprego, eu estou tranquilo, eu vou continuar aqui servindo o rei, colocando o meu sorriso no rosto, experimentando da comida, bebendo do vinho, colocando diante da mesa do rei, e vida que segue. Eu não preciso me incomodar com nada. Se Israel foi punido, o azar é deles, que o povo se resolva lá. Eu vou continuar aqui trabalhando no palácio, porque eu estou muito bem e obrigado. Só que Neemias não foi esse. E sabe qual que é a diferença de Neemias para outra qualquer pessoa que tivesse ouvido da situação? É porque Neemias colocou a situação diante de Deus. Ele orou, ele chorou, ele jejuou, e Deus gerou algo nele. Se você deseja que Deus gere algo do céu para a tua vida, se você deseja que Deus coloque dentro de você um empreendimento do reino, você precisa passar pelo processo de orar, jejuar e chorar por aquilo que você quer, você deseja que seja transformado. Quando alguém tem fome de vidas, por exemplo, um evangelista, ele chora pelas vidas que estão indo pelo inferno. Sabe por quê? Porque Deus gerou algo dentro dele para que ele empreenda para a glória do reino de Deus. Quando uma pessoa começa a encontrar uma situação, por exemplo, de pessoas enfermas, e ela começa a chorar pelos enfermos, Deus começa a colocar um empreendimento de cura dentro dela, para que ela leve cura para os enfermos. Mas enquanto ela chora, ela está abraçando o povo lá dentro do hospital, porque Deus gerou algo dentro dela. E Deus deseja gerar em nós algo do céu, que nós venhamos captar para distribuir, que nós venhamos captar para levar adiante, para que sejamos esses empreendedores que muitas vezes deixam um pouquinho de lado os seus próprios objetivos e sonhos para empreender para o reino de Deus, para colocar em prática para o reino de Deus. Ontem o Paulo, que está aqui, que é lá da Bola de Neve de Interlagos, compartilhou que Deus colocou no coração dele de ele abrir uma escola, e algo foi acontecendo e ele abriu uma escola de inglês. E o que Deus colocou no coração dele foi: se você não pode ser um missionário que vai para algum lugar, se tem algum missionário que queira ir para as nações, que queira ir para qualquer lugar e que viva integralmente do seu chamado, esse mesmo missionário ganha integralmente uma bolsa de inglês na escola dele, porque ele entendeu que ele não podia apenas empreender para ele, mas que ele podia e precisava empreender para o reino. Amém, amados? Então, homens e mulheres de Deus que têm esse entendimento profético e que entendem que aquilo que ele faz e aquilo que Deus colocou em seus corações não é apenas para ele, mas é para que flua através dele, são homens e mulheres que olham para a situação, que choram, que jejuam, que clamam, que pedem: pelo amor de Deus, Senhor, usa a minha vida, já que o governo não faz, já que a prefeitura não faz, já que as pessoas que têm capacidade para fazer não faz, já que não tem profeta, já que não tem sacerdote, me usa, mesmo eu sendo um copeiro, para que eu seja um trabalhador do teu reino e reedifique os muros de Jerusalém. Foi isso que Neemias fez. E ele, sendo um copeiro, ele vai atrás das pessoas e começa a contaminar as pessoas com o projeto dele. Ele começa a fazer com que as pessoas sejam tocadas pelo projeto dele. Porque sempre que Deus coloca um empreendimento no nosso coração, ele vai atrair pessoas para nos ajudar. Ele vai levantar pessoas para nos ajudar. Ele vai trazer recursos dos céus para nos ajudar. A Bíblia fala que os tiros, aqueles que eram de Tiro e Sidom, trouxeram abundância. abundância para abençoar ali, trouxeram materiais e abundância para a edificação do templo em Israel. Da mesma forma, homens se juntaram ao propósito de Neemias, pegaram as suas pás, pegaram espadas, e enquanto eles reconstruíam o muro, eles olhavam para ver se alguém não vinha para destruir. Então a reconstrução do muro de Jerusalém foi com uma mão na espada e com a mão na enxada, uma mão na espada e uma mão na pá, porque, amados, quando nós queremos construir algo para Deus e empreender algo para Deus, não vai ser fácil. O inferno irá se levantar para tentar resistir aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas ele se levanta para cair, porque todas as vezes que Deus coloca uma obra nas nossas vidas, ele não termina essa obra, ele não para essa obra, ele não para essa obra pela metade, mas ele vai adiante enquanto ela não é finalizada, porque quando nós terminamos algo para a glória dele, é ele que é glorificado. Por isso que aquele que começou é fiel para cumprir. E se Deus colocou algo na tua vida, e eu oro e orei muito para que o Espírito Santo gere algo poderoso dentro de você, que você comece a captar algo do céu, para que você venha derramar sobre a terra, para que você venha derramar sobre a vida de alguém, para que você venha abençoar a vida de alguém, e para que você seja alguém que deixe um legado na sua geração, alguém que teve o entendimento que a vida com Deus não é apenas aquilo que Ele pode fazer por nós, mas é aquilo que eu posso fazer para Ele. O que Deus pode fazer para você é tudo, tudo Ele pode fazer por você, mas o que, que eu posso fazer para Ele? Mas primeiro Deus, amados, Ele deseja tocar o nosso interior, o nosso ser, o nosso coração, e é aqui que é gerado algo. E quando Ele gera algo aqui dentro de nós, isso começa a transformar a nossa vida. Nós começamos a ser dominados pelo propósito. O propósito nos toma. Aquilo que Ele coloca em nós completa todas as áreas das nossas vidas, nos enche ao ponto de que aquilo se torna a nossa missão. As pessoas querem, em alguns momentos, encontrar os seus propósitos em Deus, ou a maior parte das pessoas querem encontrar os seus propósitos, mas muitas delas acham que os seus propósitos serão cantar, tocar, pregar, ou até mesmo atividades dentro da igreja, e talvez Deus não te use em cima de um altar, talvez Deus não te use para pregar o evangelho, mas isso não significa que Deus não irá te usar para transformar a tua geração. Neemias não era nem sacerdote nem profeta, mas ele foi reconstrutor dos muros de Jerusalém. Deus está à procura de homens e mulheres que queiram não apenas servi-lo dentro de um ambiente da igreja, mas homens e mulheres que queiram transformar a sociedade com aquilo que Deus colocou dentro deles. E quando eu digo transformar a sociedade, parece algo muito amplo, mas se você transformar uma vida, a Bíblia fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, amados, a Bíblia fala sobre um homem chamado Jacó. Está lá em Gênesis 32, verso 22, abre lá comigo, por favor. Nós vamos ler até o 32, diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas? Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí, a gente se lembra dessa história de Jacó lutando com um anjo, ou lutando contra Deus. Jacó passa uma noite inteira lutando contra um anjo. Você já imaginou isso? Um homem lutar contra um anjo, ou contra um ser celestial? Só que Jacó disse: você não vai embora e você não vai subir enquanto você não me der a minha bênção. E mesmo Jacó sendo tocado na sua coxa, ele falou: você não vai sair daqui. E o anjo falou: mas eu preciso ir. E o anjo vai e pergunta o seu nome. E ele fala: meu nome é Jacó. Jacó significa no original suplantador, não é enganador, como muitos de nós falamos algumas vezes. É suplantador, e suplantador significa aquele que entra no lugar de alguém, ou como reserva, suplente, ou que toma o lugar de alguém. Jacó também significa aquele que segura pelo calcanhar, porque ele nasceu segurando no calcanhar de Esaú, seu irmão. Jacó era o suplantador, porque ele toma o lugar de Esaú, ele toma a primogenitura de Esaú. O primogênito de Isaac era Esaú, e Jacó toma o lugar dele, e suplanta o lugar dele. E Deus começa a mudar a história de Jacó, mudando o nome dele, deixando de ser um suplantador, alguém que toma o lugar de alguém, para que ele se tornasse Israel. A palavra Israel no grego, no hebraico, significa Deus prevalece. Só que quando Deus toca a coxa de Jacó, aqui é um significado profético, porque a coxa tem um simbolismo do caráter de um homem. A Bíblia fala que Jesus, em sua coxa, quando ele voltar, em sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o caráter de Deus, ele ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Jacó é tocado na sua coxa, Deus estava tocando o seu caráter, Deus estava tocando a tua vida. E quando Deus toca ali, através do anjo, o caráter de Jacó, e começa a mudar a sua essência, porque ele era uma pessoa que tomava o lugar de alguém, mas ele deixaria de ser esse suplantador para ser alguém que estivesse diante de Deus. Alguém que Deus havia prevalecido sobre ele. E como que Deus prevalece sobre nós? Como que Deus nos faz com que nós nos tornemos Israel? Porque Israel significa Deus prevalece. Como é que Deus prevalece sobre nós e como é que Deus prevalece sobre os empreendimentos que Ele coloca no nosso coração? Quando Deus muda o nosso caráter. Quando Deus toca o nosso caráter. Porque a partir do momento que Ele toca o nosso caráter, nós deixamos e damos lugar para que Ele venha prevalecer e para que Ele venha manifestar a Sua vontade sobre nós. Em nossas vidas, Deus precisa transformar algo dentro de nós para depois confiar algo para nós. Escute bem essa frase. Deus precisa transformar algo dentro de nós para depois Deus confiar algo para nós. Primeiro Ele nos toca, depois Ele nos abençoa. Primeiro Ele nos transforma, depois Ele revela o seu propósito do seu coração. E era muito importante para que se cumprisse a promessa de que Abraão seria pai de multidões, era necessário que Jacó fosse transformado. Jacó era neto de Abraão, mas havia uma promessa de Abraão ser pai de muitas nações. Mas para que isso acontecesse, Jacó precisava deixar de ser Jacó para se tornar Israel. Então, quando Deus transforma Jacó, Deus começa a cumprir a promessa que Ele havia feito para Abraão na vida de Jacó de maneira geracional. Se a gente quer captar as bênçãos de Deus, daquilo que está disponível para nossas vidas, primeiro Deus precisa tocar o nosso caráter, para que Deus depois manifeste as suas promessas. A partir do momento em que Jacó é tocado, ele levanta um altar e fala: esse lugar é chamado Peniel. A palavra Peniel no hebraico significa perante Deus. Eu estive diante de Deus face a face. Eu estou perante de Deus, perante a Deus. Depois que Jacó foi tocado no seu caráter, a promessa começa a se cumprir. Ele esteve diante de Deus. Deus muda a sua sorte e o seu nome. Sabe qual foi a primeira coisa que Jacó fez? Ou a primeira coisa que Deus permitiu que ele fizesse? Jacó era alguém que toma o lugar, o suplantador. Ele tomou o lugar de Esaú. Após o momento que ele teve encontro com Deus, a sua coxa foi tocada, seu caráter foi transformado, que ele viu Deus face a face, ele se encontra com Esaú, seu irmão. Ele faz as pazes com quem ele tinha roubado o lugar. Ele deixa de ser inimigo de Esaú. Ele se conserta com Esaú, para que Deus dê sequência na tua história. Deus muda o nosso caráter, mas aquilo que a gente fez lá atrás, se ainda há restolhos do passado que a gente precisa consertar, é responsabilidade nossa. Porque se Deus tocou o nosso caráter, para quem a gente precisa pedir perdão lá atrás, a gente precisa voltar lá e pedir perdão. Se a gente errou lá atrás, a gente precisa voltar lá atrás e assumir os nossos erros, para que aí então a gente comece a nossa jornada mediante aquilo que Deus colocou no nosso coração. Deus perdoa os nossos pecados, mas é necessário a gente ter o entendimento de que tem coisas que nós precisamos resolver. Tem gente que fala: puxa, agora vai ser uma nova história na minha vida, eu me converti, estou vivendo com Deus, mas ainda não fala com o pai, está brigado com a mãe, brigou com o irmão, está brigado com o primo. Deus não vai cumprir a promessa dele enquanto você não voltar e fizer as pazes ou se resolver com quem você precisa se resolver. Jacó, Deus tinha mudado o nome dele, ele deixa de ser o suplantador, mas ele precisou se resolver com o seu irmão, porque ele tomou a bênção do seu irmão. Porque quando Deus prevalece sobre nós e ele toca o nosso caráter, não há nada penoso ou custoso que a gente possa fazer para ele. Se a gente precisa voltar atrás e assumir os nossos erros, que a gente faça isso, porque nós temos a certeza que se ele tocou o nosso caráter, é porque ele deseja fazer algo através da nossa história. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus tem algo para fazer na tua vida, algo para gerar através de você, mas primeiramente ele toca o teu coração, ele muda a tua história, para depois ele te usar para a glória dele. Então permita o processo. A gente precisa entender que estar na igreja é diferente de permitir o processo. Eu posso vir à igreja todos os domingos e todas as quintas, outra coisa eu me permitir ao processo de ser transformado. Jacó se permitiu e ele lutou contra o anjo até que ele recebesse a bênção, até que o seu nome fosse trocado, até que Deus o tocasse de maneira poderosa. Jacó empreendeu, ele captou o anjo e não deixou o anjo ir antes de ele ser tocado, antes de ele ser transformado. O anjo já tinha tocado a sua coxa, mas era necessário ainda mudar o seu nome e mudar a sua história. O Senhor deseja empreender algo dentro da sua vida, para que ele possa fazer algo através da sua vida nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus comece a gerar em você algo que já está talvez disponível dentro do seu coração, algo que talvez já esteja claro no teu coração, mas que você não sabe como fazer ainda. O Senhor nessa noite te dará estratégias, tocará a tua coxa, tocará o teu caráter, tocará o teu coração, para que você dê sequência e faça algo para a glória dele. Para a gente encerrar, o último versículo diz assim: João capítulo 14, verso 2. João capítulo 14, verso 2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Põe o verso 12, perdão, por favor. João 14, 12. Assim, isso. Em verdade vos digo: que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus deixa uma promessa maravilhosa para nossas vidas. Lá no comecinho ele fala que na casa de Deus, na casa de Pai, haveria muitas moradas. Ele faz uma promessa do lugar onde ele estava indo preparar para nós. E aqui ele está dizendo: se você crê em mim, você fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que eu fiz. A palavra obras no grego significa ergon. Ergon significa trabalho, negócio, serviço ou alguém que está ocupado. E no segundo momento, ergon significa alguém que se compromete a fazer um empreendimento, alguém que se compromete a uma tarefa, ou alguém que se compromete em fazer alguma coisa, seja pelas obras da mão, seja pela arte, ou seja pela mente, ou seja pela sua inteligência. Jesus, obviamente, deseja que eu e você façamos as obras que ele fez, curas, sinais, milagres e prodígios. Mas Jesus também deseja fazer com que eu e você façamos outras obras. E essas obras, no significado do ergon, é alguém que está empreendendo ou ocupado com as coisas do reino de Deus, empreendendo algo para a glória de Deus, mediante aquilo que ele colocou na sua mão. Seja um dom, seja um talento, seja uma criatividade, seja uma arte que você sabe expressar, ou seja algo que ele colocou na sua mente ou no seu coração. Quando eu e você entendemos que existem obras que ele fez e obras maiores que ele deseja fazer através de nós, nós começamos a captar esses recursos dos céus e começamos a falar: Senhor, gera algo em mim para que eu possa derramar sobre alguém. Gera algo no meu coração para que eu possa colocar sobre a vida de alguém. 2 Coríntios capítulo 4 verso 7 fala que nós somos como tesouros em vasos de barro, para que a glória seja dada a Deus e não a nós. Ou seja, nós somos os tesouros em barro. Nós somos alguém que carrega algo precioso, mas somos como esses vasos de barro que carregam algo do céu. Ou seja, dentro da tua vida existe algo específico que Deus colocou em teu coração. Existe uma obra da tua mente, ou uma obra do teu coração, ou uma obra da tua mão, uma arte ou um empreendimento que Deus já colocou em você desde o momento da tua criação, e que Deus deseja que seja revelado e colocado para fora. Ele te fez como um barro, mas dentro de você ele colocou ouro e tesouros escondidos da glória dele, e você precisa derramar isso sobre a vida de alguém, porque senão você nunca será completo. Existem pessoas que têm tudo, mas que não são completas, sabe por quê? Porque elas nunca derramaram sobre alguém aquilo que Deus colocou sobre elas. Elas construíram impérios para si, mas não derramaram sobre os outros, mas não serviram os outros. Se você quer ter sentimento de plenitude, se você quer ser completo e colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, é quando você começa a pegar as coisas que Deus está te dando e começa a derramar sobre a vida de alguém. Se você tem inteligência, comece a derramar sobre a vida de alguém a fim de abençoá-la. Se você tem criatividade, comece a derramar sobre a vida de alguém a fim de abençoá-la. Se você tem talentos, dons e projetos, comece a derramar sobre a vida de alguém a fim de abençoá-la. Porque quando Deus coloca algo dentro de você, ele se move. Ele se move de maneira poderosa, ele se move de maneira eficaz, para que a glória seja dele. Mas ai de mim, ai de você, de pensarmos que a glória é nossa. Porque no momento em que pensarmos que a glória é nossa, que a glória é nossa, imediatamente o vaso é quebrado e o tesouro cai pelo chão. Se nós pensarmos que a glória é nossa, ele imediatamente tira de nós aquilo que ele mesmo colocou dentro de nós. Nós temos que carregar algo que não é nosso, e temos a certeza de fé que aquilo que carregamos não é nosso, mas é dele. E se é dele, eu não tenho por que reter. Se é dele, não tenho por que eu me alegrar ao ponto de me orgulhar com aquilo que eu estou fazendo, porque não é nada meu, é dele. Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Deus está desejando levantar sustentadores, mantenedores, financiadores da sua obra nessa terra. Deus quer levantar advogados que sirvam o reino de Deus. Deus quer levantar psicólogos, assistentes sociais que sirvam o reino de Deus. Deus quer levantar pessoas que se movam em fazer os seus cursos de graduação para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Deus quer levantar professores, diretores, homens e mulheres de Deus de influência, que querem usar aquilo que tem sido colocado sobre o teu coração para abençoar os outros, para curar a vida das pessoas, para gerar algo sobre a vida das pessoas. Deus quer que você seja um José para a tua geração, para que você sonhe em coisas grandes, porque Ele fará com que você seja cabeça e não cauda. E quando você for cabeça, a glória será de Deus e as bênçãos serão derramadas sobre o povo dEle. Deus deseja colocar em nós uma essência de adoradores como Davi, que adoram para a glória de Deus e que pegam os seus recursos e constroem coisas para o reino de Deus. Deus deseja usar as nossas vidas como esses homens e mulheres que não vão aceitar o contexto que estão inseridos, mas vão ser motivados como Neemias foram, a fazer obras maiores para servir a tua geração. Deixa o Espírito Santo colocar isso dentro da tua vida. Deixa o Espírito Santo mudar uma chave dentro do teu ser. Deixa o Espírito Santo mudar a tua maneira de oração, a sua ótica mediante as coisas, mediante as situações da vida. Quando o Espírito Santo começa a colocar em você, não um ativismo religioso, não uma revolta sobre algo, mas quando Deus coloca algo em você que você teve o entendimento, eu posso mudar essa situação, porque Deus colocou algo sobre a minha vida. Eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou líder de ministério, eu não sou líder de célula, eu não sou líder de igreja, eu não sou líder de nada, mas Deus colocou algo na minha vida que eu que tenho que fazer isso, e eu vou fazer para a glória do meu Senhor. Aleluia! Deixa o Espírito Santo de Deus te vocacionar para algo dEle. Seja um empreendedor que capta algo do céu, que recebe algo do céu, que segura e leva adiante. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Oh Espírito Santo de Deus, onde o Senhor deseja nos usar? Onde o Senhor deseja fazer algo através de nós? Igreja, eu tenho orado muito por isso nesses últimos meses. Senhor, onde eu posso servir a minha geração? Senhor, onde eu posso derramar aquilo que o Senhor tem colocado em mim? Senhor, que livro eu preciso escrever para que eu derrame sobre pessoas aquilo que o Senhor tem colocado em mim? Senhor, o que eu preciso fazer para a Tua glória? Mas antes gera em mim, Senhor, um choro, uma oração que move o teu coração. Deixa o Espírito Santo gerar algo dentro de você nessa noite. Eu tenho certeza que Ele quer fazer algo nessa noite aqui em você. Eu tenho certeza que Ele deseja gerar algo dentro de você para que você seja um grande empreendedor para o reino de Deus, para que você empreenda para o reino de Deus. Nós não seremos aqueles que vão colocar os talentos, ou os recursos, ou os projetos que Ele colocou no nosso coração dentro ou debaixo da terra, mas Ele nos chama para multiplicar. Ele nos chama para multiplicar. Eu poderia citar mais coisas aqui, mas você sabe aquilo que move o teu coração. Você sabe melhor do que ninguém aquilo que talvez te gere um sentimento de tristeza, como foi gerado no coração de Neemias. Um sentimento até mesmo de revolta. E se Deus tem gerado algo em você que talvez não chame a atenção aos meus olhos, mas tem chamado ao seu, é porque o Senhor tem te chamado a ser esse Neemias. O Senhor tem te chamado a ser esse que vai reconstruir para a glória dEle, que vai edificar para a glória dEle. Mas deixa o Espírito Santo tocar o teu coração primeiro. Deixa Ele tocar o teu caráter primeiro. Jacó saiu mancando, mas ele saiu transformado. Nos transforma, Espírito Santo, com o poder da tua presença, com o poder da tua palavra. Nos transforma, Espírito Santo. Nos usa, Jesus. Nos usa, Pai. Pai, gera algo nessa noite na vida dos seus filhos, ó Pai. Eu já sei que há pessoas aqui que o seu coração está pulsando mais forte. Ah, Senhor, eu sei aqui pessoas que no momento dessa palavra já estavam com os seus pés batendo no chão, como se alguém que começasse a querer a começar uma largada, alguém que queria dar uma largada e sair em direção daquilo que o Senhor queria fazer ou deseja fazer. Gera, Espírito Santo, o Senhor tem poder para fazer isso. Eu quero fazer duas orações antes da gente encerrar e ir para casa. E a primeira é para você que está nos visitando aqui nessa noite, ou para você que está na internet nos acompanhando, mas se nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus Cristo. Se nessa noite você deseja dizer sim para o Senhor e dar liberdade para que o Senhor venha habitar no teu coração e reinar sobre a tua vida, se você deseja entregar os teus caminhos a Deus, isso tem uma forma de ser feita quando você confessa, através de uma oração, através da sua vida, quando você confessa quem é Jesus. Se você, essa pessoa, coloca a sua mão sobre o teu coração, onde você estiver, é você e Deus agora. Com a sua mão no teu coração, declare assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite,
eu entrego a minha vida a Ti.
Por isso eu te peço,
perdoa os meus pecados,
lava-me com teu sangue,
e escreve o meu nome,
no livro da vida.
Perdoa, Senhor,
tudo aquilo que eu fiz,
que feriu pessoas,
e que feriu o teu coração,
mas nessa noite,
eu reconheço
que o Senhor
tem poder
para mudar a minha história, para mudar a minha geração,
através da minha vida.
Por isso me condiciona,
me leva
a viver os teus planos
e os teus sonhos
para a tua glória,
em nome de Jesus.
Pai, eu oro por essas vidas e as abençoo em nome de Jesus, pedindo a tua bênção, a tua paz e prosperidade, Senhor, mas também pedindo que o Senhor cele os seus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus, com o poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Que eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles sejam tocados, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, que os seus pés sejam firmados na rocha que é o Senhor. Que em nome de Jesus, cada um desses, ó Pai, sejam firmados na sua família de fé, no corpo de Cristo, e que cresçam e sejam tocados, curados, transformados para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Se você puder, aplauda bem forte ao Senhor e se coloque de pé no seu lugar.